Era uma vez um dirigente que, de tão apaixonado pelo clube, atravessou décadas dentro dele. Fez de tudo um pouco. E não há área ou departamento dentro dessa instituição que ele não tenha sentado em uma cadeira. Ganhou, perdeu, polemizou na maioria das vezes, mas sempre deu um seu jeitinho de estar dentro do clube de regatas Vasco da Gama. Sim, nesse episódio falaremos dele. Começa agora o Na Bola Boa, Dom Eurico de São Januário. Quem pede recebe, quem se desloca tem preferência. Zagueiro de verdade não ganha prêmio Belfort Duarte. Se concentração ganhasse jogo, o time da penitenciária não perdia uma.
Está valendo!
Apito juiz e tá valendo, André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos, falando diretamente do Na Bola Boa Studios. Mentira que eu tô falando diretamente do meu quarto, mais precisamente daquela parte do armário, o cabideiro entre as camisas de botão e o casaco de moletom, onde o ilustre editor, sonoplasta e diretor-geral desse podcast, Matheus Pinheiro, me orientou a gravar por captar melhor a minha voz. E aí, tá legal de ouvir por aí, meus amigos? Falando mais uma vez das nossas redes sociais, estamos no instagram.com na bola boa _ e no twitter.com/nabolaboa. Desde já agradecido pelo seu like, pelos compartilhamentos e tudo mais. Reforçando mais uma vez que para o nosso podcast seguir esse sucesso, vale muito a sua indicação para aquele amigo que também ama futebol e ainda não conhece essa maravilha audível. Espalha para geral que isso nos ajuda demasiadamente, fechou? E bora pro episódio que essa história é longa e eu tenho muito para te contar.
O respeito voltou. Ponto. O respeito voltou. Ponto.
Vascaíno ou não, todo mundo conhece essa frase e de qual boca ela saiu. Eurico Ângelo de Oliveira Miranda nasceu no Rio de Janeiro em 1944, filho de um casal de portugueses, Álvaro e Alexandra, que vieram para o Brasil fugindo dos desmandos do governo de Antônio Salazar. O filho, desde muito cedo, já dava sinais que não seria qualquer um e que daria um certo trabalho. Ainda na infância, estudou no famoso colégio jesuíta Santo Inácio, mas acabou sendo convidado a se retirar por conta do seu comportamento e por sempre ir para as aulas usando por cima do uniforme uma camisa do Vasco da Gama. A origem desse amor veio de berço, ou melhor dizendo, das raízes portuguesas, que o próprio Eurico explica nessa entrevista.
Eu, na verdade, eu sou filho de imigrantes portugueses. Você começa ali já com uma ligação, quer dizer, em termos de Vasco, porque o Vasco tem tudo a ver com os portugueses.
E dessa ligação surgiu esse amor que só foi consumado em união quando o jovem Eurico estava na faculdade de Direito e, aos 23 anos de idade, assumiu a função de diretor de cadastro. Começava ali uma das mais longas relações entre Cartola e um clube. E o seu primeiro grande feito foi o episódio que ficou conhecido como a mão do Eurico. O ano era 1969 e o jovem Eurico Miranda, do alto dos seus 24 anos, já era vice-presidente de patrimônio do clube e aliado do então presidente Reinaldo Reis, que não vivia um bom momento político no comando do Vasco da Gama. O dia era um 25 de setembro e acontecia uma reunião do Conselho Deliberativo para votar a cassação do presidente. Segundo antes do pleito começar, a luz caiu e todo mundo ficou no escuro. Na edição do Jornal Globo, na manhã seguinte, fez-se a grande revelação. Uma foto que registrava o exato momento em que uma mão misteriosa desarmou a energia do relógio de força. O título, A Mão do Eurico. E a legenda, Vice de Patrimônio apagou as luzes. Na década de 70, seguiu dentro do jogo político do clube, seja em um cargo específico na gestão ou articulando na oposição. Perdeu eleições, montou grupos e finalmente chegou ao poder no ano de 1980, juntamente com um grupo chamado Seis Homens de Ouro. Na gestão de Alberto Pires Ribeiro, se tornou assessor especial e foi nomeado como representante do clube na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. E logo de cara, já fez uma jogada de mestre. O maior ídolo da torcida Cruz Maltina e seu futuro desafeto Roberto Dinamite estava jogando no Barcelona, mas não andava muito contente e já tinha batido o pé que iria retornar ao Brasil. O grande ponto desse fato é que a sua vontade era tamanha que ele estaria até mesmo topando jogar no rival do seu time, o Flamengo. Nesse registro, chega até a falar sobre essa possibilidade.
O que você acha de jogar ao lado de Zico, Tita e outros craques do Flamengo?
em que eu possa brilhar e dar as alegrias e marcar os gols, entendeu? Que a torcida do Flamengo tanto espera.
Porém, o que parecia praticamente certo não aconteceu. Ao saber que a diretoria do Rubro Negro estava se acertando com o jogador, o Vasco entrou em ação para repatriar o seu maior ídolo. Essa jogada foi a que deu Eurico os holofotes da mídia e o fez ganhar ainda mais força política dentro do clube. Com o ego inflado, rompeu com o seu grupo político dos Seis Homens de Ouro e tentou eleger outra chapa no ano de 1983. Mas ainda não era forte o bastante para ditar os rumos da eleição. Perdeu e só foi retomar as relações com o clube no final da década de 80, para mais uma vez ganhar destaque com uma contratação bombástica, a chegada de Bebeto a São Januário. Em uma disputa que durou quase um mês, um dos fatores decisivos foi a participação de Eurico Miranda, quase que como um agente infiltrado diretamente da Granja Comari, onde a seleção se preparava para a Copa América, como bem lembra Lédio Carmona nesse depoimento.
Eu acompanhei muito bem essa negociação, eu era repórter, eu cobria o Vasco em 89, durou muito tempo mesmo, um mês praticamente de idas e vindas, de negócios, de boato, de apuração, o Flamengo negando, o Vasco também negando, o presidente do Flamengo era o Gilbertinho, né? Gilberto Cardoso Filho, o Calçado era o presidente do Vasco, o diretor de futebol do Vasco era o Jorge Salgado, e na CBF, dentro da Granja Comari, estava Eurico Miranda, que trabalhava dentro da CBF, na diretoria da CBF na época. A seleção estava se preparando para a Copa América, né? Então, foi muitas idas e vindas até que o negócio finalmente se concretizou. A torcida do Flamengo ficou revoltada, a diretoria do Flamengo chegou a ameaçar romper relações com o Vasco e teve a festa. Muita gente no São Januário, milhares de pessoas.
Eis que chegaram os anos 90. E com ele, Eurico colou ainda mais a sua imagem à do futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama, atingindo seu apogeu ao lado de craques como Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano, Felipe, Carlos Germano, Mauro Galvão, Odivan, Evair, Luizão, Donizete, Pedrinho e mais um monte que fatalmente eu esqueci de citar aqui e por isso, nesse exato momento, tem torcedor do Vasco falando mal da minha pessoa. Mas voltando ao Eurico, ele assume a vice-presidência de futebol na gestão de Antônio Soares Calçada. E a partir disso, passa a ser um dos dirigentes mais badalados do país. Tanto pelo que seu time vinha jogando dentro de campo, quanto pelas suas declarações e histórias fora dele. Uma das mais emblemáticas se passou nos bastidores da Libertadores de 1990. Pelas quartas de final, o Vasco enfrentou o Atlético Nacional, time tradicional da Colômbia, mais precisamente da cidade de Medellín. E sabe quem reinava em Medellín nessa época? Sim, ele mesmo.
Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria.
O confronto era decidido em dois jogos, e o primeiro deles foi no Maracanã. A atuação de gala de Higuita no gol do time colombiano fez com que o zero não saísse do placar. A partida de volta seria em Medellín, na casa dos caras, no complexo empresarial do Pablo Escobar. Jogadores do Vasco na época relatam que o clima era pesado e de tensão, com diversos indícios que aquilo não ia acabar muito bem. E não acabou. O Atlético Nacional venceu o jogo por 2-0 e o Vasco estava eliminado. Disse que estava porque nem bem o avião do time chegou ao Brasil e Eurico já estava fretando um jatinho para ir junto com os representantes da CBF até Assunção, na sede da Comebol, para pedir a anulação do jogo, alegando que o cartel de Medellín havia ameaçado o juiz da partida. A coragem de peitar o narcotráfico deu certo. A partida foi anulada e remarcada em outra cidade, mas o resultado final acabou sendo o mesmo. O Vasco perdeu por 1-0 e estava novamente eliminado. Restando de bom dessa história toda, só a audácia de Eurico Miranda. Mas aí entra aquela máxima, né, meu amigo? Passarinho que come pedra sabe o c*** que tem. Mas voltando ao futebol dentro de campo, Eurico montou verdadeiros esquadrões para o Vasco. Times que entraram para a história com diversos títulos como o Brasileiro de 97 e a Libertadores de 98. E um dos nomes de destaque desse time tem uma história muito boa sobre como ele foi contratado pelo Eurico Miranda. Conta aí, Donizete Pantera, como foi essa tabela com o Edmundo para você ir parar em São Januário?
Então eu fui para casa do Edmundo, e o Edmundo chegou para mim e falou assim, ó, você tem que jogar no Vascão. Eu gosto muito de você, você é a cara do Vascão, não sei o quê. Inclusive, cara, que coisa incrível, eu já estava indo pro Flamengo. Eu estava acertado do Corinthians com o Flamengo.
Ah, tá brincando, 98, então 90... você ia vestir rubro-negro.
Eu ia pro Flamengo, já estava certo com o Flamengo. É, eu acho que era o Edmundo, que era o presidente, não me lembro, não lembro. Já estava certo, meu empresário tinha falado, Flamengo te quer.
É, aquela época era Edmundo Santos Silva, então, Flamengo.
Eu já estava certo com o Flamengo. Aí o Edmundo chegou, falou, não, você vai, eu vou embora para a Fiorentina, você vai entrar no meu lugar. Eu falei, tá doido, Edmundo, a torcida te ama, vai me matar, rapaz, eu vou entrar no lugar do Edmundo. Rapaz, aí eu tô lá em casa com a minha esposa, era meia-noite, rapaz. Eu tô lá embaixo, assim, na sala, vendo televisão. Aí eu olhei esse portão, que a minha casa é cheia de, toda de vidro. Aí eu vi, assim, no portão, uma fumaça subindo, assim, no portão. Falei, que isso, rapaz? Que coisa é aquela lá, doideira, uma fumaça subindo no portão. Era o Eurico, tava fumando, que gosta de fumar um charutão, né?
Charutão dele?
Ele tava mandando a fumaça.
Foi lá pessoalmente pra te tirar do Flamengo e te colocar no Vasco.
Foi lá em casa me buscar, jogador. Falei, que isso, rapaz? Eu falei pra mim, o Eurico Miranda aí, tá aí fora. Ela vai lá, abre lá pra ele. Aí eu fui lá abrir. Eles aí atinou, que entraram, sentou, ele pediu uma Coca-Cola. Aí tinha Coca-Cola lá em casa. Aí eu dei Coca-Cola pra ele, falou, ah, você vai amanhã pra São Januário. Eu falei, rapaz, mas como é que você tá doido? Tem que... O Edmundo falou que você tem que apresentar. Você vai apresentar amanhã em São Januário. Já tá tudo certo com o teu empresário. Eu falei, tu tá falando, então eu vou lá. Que hora que eu vou pra lá, doutor? 4 horas da tarde.
Que espetáculo.
Assim,
essa história, doideiro. Hein?
Quatro horas? Assim mesmo? Posso ir? Você tá falando com quem, rapaz? Tá falando com o Eurico Miranda?
Dirigente não ganha jogo, mas pode colocar um tempero no espetáculo. Eurico sabia disso e sabia como inflar a sua torcida. Talvez um dos momentos mais marcantes dessa relação seja na final da Taça Guanabara de 2000 contra o Flamengo, quando ele mandou distribuir na entrada do Maracanã 40 mil ovos de Páscoa para a torcida do Vasco, já na entrada do jogo, viu? Só o que ele não imaginava era que teria chocolate também dentro de campo. O Vasco, comandado por Romário, foi implacável e venceu a final por 5-1. Depois do apito final, só restou a ele tripudiar.
Tomaram o chocolate. Tomaram o chocolate. Eu dei os ovos de Páscoa para a torcida e chocolate para ele.
Outro feito marcante da gestão de Eurico à frente do futebol do Vasco se passou na Copa João Havelange. O segundo jogo da final da competição entre São Caetano e Vasco começou em São Januário, mas só terminou dias depois no Maracanã. Tudo isso porque, devido à lotação do estádio e uma confusão generalizada que aconteceu na arquibancada, fez com que parte do alambrado cedesse e a partida fosse interrompida. Eurico queria se sagrar campeão naquele momento. Chegou a pedir para os seus jogadores comemorarem o título, já que a partida interrompida terminaria em 0-0 e o primeiro jogo tinha sido 1-1, dando ao Vasco vantagem por conta do critério de desempate. Começou ali mais um embate entre a TV Globo e o Eurico Miranda. O então dirigente não ficou muito satisfeito com a forma com que a emissora cobriu os desdobramentos do acidente e, para revidar, preparou uma resposta que deixou todo mundo de boca aberta. Para a partida decisiva da competição e que seria transmitida para o país inteiro pela Rede Globo, Eurico mandou estampar como patrocinador master na camisa cruzmaltina a maior concorrente da Globo, a emissora de Silvio Santos, SBT. Para evidenciar o deboche, ainda deu essa declaração no vestiário após a conquista do título.
Essa vitória foi uma oportunidade que eu tive de prestar uma homenagem ao SBT. Eu vou botar o SBT na camisa do Vasco, o SBT não me paga nada. Eu vou botar o SBT permanentemente na camisa do Vasco.
Depois de anos à frente da vice-presidência de futebol, colecionando títulos e polêmicas, Eurico finalmente conseguiu chegar ao poder de fato no Vasco. Venceu as eleições presidenciais do clube em 2001, mas nunca mais teve o mesmo sucesso da época que era apenas dirigente. Ao contrário disso, passou até a colecionar brigas, disputas pessoais e alguns escândalos que só atrapalhavam o time. O maior deles, talvez, seja o dia que expulsou das sociais de São Januário o maior ídolo do clube, depois de não gostar de uma declaração que o Roberto Dinamite deu na mídia sobre a sua gestão. O próprio Roberto falou sobre esse fato em uma entrevista.
Desci com meu filho, fui lá... Ficamos ali vendo o jogo, sentamos perto dele e tal. E no intervalo, esse diretor, que era o responsável pela tribuna, foi lá na sala onde ele estava e voltou de lá, me chamou e falou, oh, o presidente está pedindo para você se retirar da tribuna, você e seu filho. Aí eu não entendi o porquê, né? Eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? É que na época, me foi perguntado o que eu achava do Vasco, ou do presidente, ter eternizado a camisa 11 do Romário. Que o Romário tinha ajudado o Vasco a conquistar a Mercosul e tal, esse negócio todo. E eu falei, eu vi o Romário dentro do campo, ajudou o Vasco. Mas a colocação é que a camisa, porque ele ajudava dentro e fora do campo. Dentro do campo eu vi. Agora, se ele ganhou e quer ajudar o Vasco fora do campo, é um direito do Romário, é um direito do clube, no caso. E eu acho que ele não gostou disso e fez teve essa atitude.
Todo esse desgaste com o Roberto Dinamite, somado às campanhas pífias do Vasco no futebol, fizeram com que o prestígio que o Eurico tinha com a torcida derretesse. As glórias do passado, somadas aos discursos inflamados de amor ao clube, não eram mais suficientes para fazer com que ele permanecesse no poder. Nas eleições para o triênio 2007-2009, concorreu à presidência contra o próprio Dinamite. Chegou até a vencer a disputa, mas fortes indícios apontavam para fraudes na contagem dos votos. A oposição recorreu, Eurico relutou, mas não conseguiu impedir o novo pleito. Nesse, ele não seria mais candidato. Tentando vencer a qualquer custo, indicou outro nome para a disputa. Mas mesmo assim, acabou derrotado mais uma vez. Ficou longe de São Januário por alguns anos, mas voltou à cadeira de presidente ao vencer as eleições em 2014, com o lema Volta Vasco, Volta Eurico. Mas ao contrário do que pretendia, os tempos áureos não voltaram. E sob sua gestão, amargou mais uma vez um rebaixamento. Sem tirar o seu da reta, abriu assim a coletiva logo após a terceira queda do Vasco.
Primeira coisa que eu quero falar, para que não fique nenhuma dúvida, porque eu tenho que fazer posteriormente considerações. O único responsável, único e exclusivo responsável pelo rebaixamento do Vasco, sou eu. Estou dizendo isso que é para não transferir para mais ninguém e dizer que isso aí é uma mancha irreparável no meu currículo de 50 anos de Vasco.
Seguiu rondando a política do clube e fez da eleição do presidente Campello em 2018 a sua última cartada em São Januário, quando articulou dentro do conselho a inesperada vitória do candidato, que até então era seu desafeto, mas lhe agradava muito mais do que seu concorrente. Já não tinha a mesma força física de outros tempos, mas ainda era Eurico Miranda dando as cartas no jogo. Assim o fez até os seus últimos dias, se afastando de vez só quando não era mais possível. E no dia 12 de março de 2019, acabou não resistindo a complicações decorrentes de um câncer no cérebro e veio a falecer aos seus 74 anos de idade, encerrando assim uma jornada de mais de 50 anos de Vasco, com muita polêmica, conquistas e duros golpes. Eurico nunca se escondeu, inclusive falou abertamente sobre o seu temperamento em entrevista ao jornalista Fernando Fernandes.
Eurico, muita gente acusa que você era duro demais, que você era ditador, que você era um cara, pô, era mão de ferro.
O fato de administrar com mão de ferro não quer dizer que você é ditador.
Você tinha nunca atitude cometeu excesso, ditador. Você acha?
Com essas pessoas, não. Agora, posso, e se os cometi absolutamente consciente, com aqueles que achavam que... sem pertencer ao Vasco, sem ter alguma coisa com o Vasco, se achavam no direito de pensar que estavam entrando na casa deles. Tem um defeito que pode ser considerado como algo anormal. O meu grande defeito é não saber nunca dosar
tua reação.
Esse revir de agressão. O que, para dar uma ideia, às vezes o sujeito me dá uma estilingada lá, aquele estilinguezinho assim,
levinho,
pequeno e tal. E eu revido pra cima dele com um obuche, pô.
Pois é, vai embora o homem e fica a lenda. Aos que nos acompanharem mais um episódio, o meu muitíssimo obrigado e um simples pedido. Finge que o Na Bola Boa é fofoca e sai espalhando ele por aí, meus amigos. Valeu! Valeu.